Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição desta quinta-feira, 12 de maio, do programa Faixa Livre, que é uma produção da jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, sendo produzido, sendo comandado aqui na mesa pelo Francisco de Assis Chiquinho. Meu bom dia a todos. Meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens pelo nosso correio eletrônico, que é o ouvinte@programafaixalivre.com.br. Infelizmente, o nosso telefone aqui dos estúdios continua fora do ar. Também vocês podem participar aqui do nosso programa através das nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e no Instagram, pelo nosso grupo, lá no aplicativo de troca de mensagens Telegram, ou acompanhando a transmissão diretamente aqui dos estúdios da Rádio Bandeirantes, pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento já na ponta da linha o jornalista e professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, Leonardo Sakamoto. Leonardo Sakamoto, bom dia.
Bom dia a todos e todas.
Leonardo, muito obrigado por você novamente conversar aqui conosco no Faixa Livre, Leonardo, porque acho que a gestação do golpe aí pelo bolsonarismo, ela segue a todo vapor no nosso país, né, Leonardo? Parece que o presidente Jair Bolsonaro já entendeu que pelas urnas será muito difícil ele conseguir renovar o mandato e, nesse sentido, ele vem recuperando aquela estratégia aí de desacreditar o processo eleitoral, agora com o auxílio de uma fração das Forças Armadas, para tentar legitimar um ataque à nossa democracia burguesa. Parece que ele não vai desistir não, né, Leonardo, de melar as eleições de outubro. Você também acredita que o Bolsonaro vai seguir aí nesse rumo do seja o que Deus quiser, Leonardo?
Olha, se ele perder as eleições, né, o Bolsonaro, bem, primeiro, antes de mais nada, acho que é importante dizer que nada disso é novidade, que o presidente também foi bastante sincero com relação às intenções dele desde o dia 1 de governo, ou melhor dizendo, desde a campanha eleitoral de 2018. Uhum. Porque na campanha eleitoral de 2018 ele dizia, olha, eu já fui eleito em primeiro turno, eu só não assumi, na verdade, porque cada urna eletrônica, ele já criticava, já tinha protesto de bolsonaristas queimando urna eletrônica em 2018.
Não é verdade.
Então o que acontece? O presidente manteve esse comportamento atacando a credibilidade da urna, num discurso, na verdade, que é um tanto quanto patético, porque ele fala que, olha, a urna só é válida se eu vencer. Quem joga no seu futebolzinho durante a semana, junto os amigos no final de semana, para jogar futebol, sabe o quão ridículo é isso. Olha, esse jogo aqui só é válido se no final eu ganhar. É isso. O jogo é jogo. Então o presidente, na verdade, para fazer isso, o presidente vem atacando as instituições. O presidente vem atacando o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, que são instituições responsáveis por guardar, por manter a ordem constitucional e eleitoral. Ao mesmo tempo, ele vem colocando dúvida sobre dúvida na urna eletrônica, apesar da urna nunca ter dado chabu na totalização dos votos. Uma urna pode quebrar aqui, outra urna pode quebrar ali, mas não tipo centenas de milhares de urnas pelo Brasil inteiro. Isso é impossível, né? É impossível também hackear as urnas, como já ficou provado. Agora, o presidente está preparando uma cama, basicamente é isso. Olha, se eu perder, eu fui vítima de golpe. Olha que absurdo. Ele quer dar um golpe dizendo que foi vítima de golpe, de fraude. E para isso ele está trazendo o quê? Forças Armadas, não todas, é claro, tem a boa parte das Forças Armadas atuam na legalidade, mas sempre tem um chinelo velho para um pé cansado. Tem vários chinelos velhos para pés cansados que topam e caem nesse discurso do presidente, que são sócios do presidente nesse processo. E aí você tem grupos dentro do governo, grupos dentro do Congresso, que são extremamente lenientes com tudo isso. É preocupante, né? Porque por mais que no final das contas a gente saiba que um golpe não se executaria no sentido de que seria impossível uma ditadura se instalar no Brasil hoje por uma série de razões que a gente pode falar, mas mesmo uma tentativa de golpe, ou seja, de não reconhecer as urnas, de ir para a rua, com tanto de frase, de declaração que o presidente está dando para as pessoas se armarem. Gente, não estamos brincando não, o presidente falou isso ontem, inclusive, para as pessoas se armarem para defenderem o que ele chama de democracia, mas na verdade é para defendê-lo. Com tudo isso indo para a rua, imagina só, alguns militares bolsonaristas, policiais bolsonaristas e essa população que ele ajudou a armar durante os últimos anos. Vai ter problema, vai ter derramamento de sangue.
É muito grave todo esse cenário, Leonardo, como você muito bem traçou aqui, porque o Bolsonaro ele vem tentando desacreditar as urnas, o nosso processo eleitoral, como você muito bem diz, desde lá, a primeira eleição dele, essa que é a grande verdade, né? Em 2018 ele questionou as eleições, dizendo que havia vencido em primeiro turno, enfim, e sustentou esse discurso por muito tempo aí, e agora está retomando esses ataques agora. O Supremo ele vai seguir só de camarote aí, Leonardo, acompanhando essa escalada de tensões? Parece lá que os ministros, com exceção do Alexandre de Moraes, estão aguardando aí o desenrolar dos acontecimentos, acreditando cegamente no respeito das Forças Armadas pela Constituição. É confiança demais ou está mais para um acovardamento aí por parte das Vossas Excelências, Leonardo?
O problema é o seguinte, o Supremo demorou um pouco para começar a agir efetivamente. Né, ele demorou um pouco para perceber o tamanho do problema, o tamanho da encrenca. Agora, o Supremo, também verdade seja dita, ele acabou se fincando como trincheira, e eu tenho muitas críticas ao Supremo, né, de tudo, de condenar inocente injustamente. Tivemos vários problemas ao longo dos últimos anos. No próprio questão da condenação do ex-presidente Lula, né, o Supremo chancelou, né, uma série de ações, né, antes da condenação, depois da condenação, ações que depois foram vistas que eram irregulares e foram tomadas pela Lava Jato, né, por operadores da Lava Jato, o Supremo chancelou de uma forma absurda também. Agora, o fato é que, durante o governo Bolsonaro, o Supremo tem sido uma trincheira para evitar que o pior acontecesse. Ele tem dito não, ele tem batido de frente, é por isso que Bolsonaro briga tanto com o Supremo. O bolsonarismo, né, ele tem uma característica que desde o dia 1 ele começou a atacar toda instituição que fizesse resistência a ele. Então, dentro do governo, ele sequestrou setores da Polícia Federal, da Receita Federal, do COAF, do IBAMA, do ICMBio, do INCRA, da FUNAI. Ele fez o quê? Ele fez uma sociedade com a Procuradoria-Geral da República, colocando lá dentro uma pessoa que não tinha, estava nem na lista de eleição, mas que prometia juras de amor eterno para ele, né? E no Congresso Nacional, ele fez uma sociedade com o Centrão, né? Uma joint venture, uma sociedade com o Centrão, e essa sociedade garante para ele, junto com a Procuradoria-Geral da República, que ele não seja denunciado criminalmente, né? O Procurador-Geral não denuncia criminalmente por tantos crimes que ele tem cometido durante o governo, e o Congresso Nacional se nega a analisar denúncias de impeachment, acusações de impeachment, que caso contrário teria, porque tem quase 200 denúncias de impeachment lá contra ele já. Então o que acontece? O Supremo, o que acontece? Ele acabou encontrando uma forma de agir através do inquérito das fake news, né? Dos inquéritos que foram abertos, né, pelo próprio Supremo, né, e tocados por Alexandre de Moraes, o que é uma coisa que não é comum, uhum, né, e que é visto como uma ação exatamente de um momento em que as instituições não estão funcionando, aí o Supremo acaba assumindo isso. O que, no final das contas, o Bolsonaro vê isso, né, com o Supremo como inimigo. Ele vê que todos os outros se dobraram a ele, ele vê o Supremo, Tribunal Superior Eleitoral como inimigos. E desce o cacete, ameaça, joga os seus seguidores contra essas instituições. Neste momento, né, eu diria até que neste momento o Supremo e o TSE são mais vítimas do que responsáveis pela situação. Então, o problema é que a população brasileira vai ter que ferrar fileiras ao lado do Supremo, ao lado do Tribunal Superior Eleitoral, em nome da legalidade, né, em nome do combate à fraude, do combate ao golpe.
Leonardo, eu te confesso que eu acho que a impressão que eu tenho é que o Supremo ele só age quando o Bolsonaro ataca a própria corte, né? A gente vê aí uma atuação mais firme do ministro Alexandre de Moraes, mas os outros ministros aí parece que eles só se mobilizam quando o bolsonarismo, enfim, ataca os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal agora. E o campo democrático, Leonardo? Por que que não há uma atuação mais firme, convocando manifestações populares para se opor a esse projeto autoritário que está sendo gestado aí pelo Jair Bolsonaro, Leonardo?
Então, ó, primeiro, eu acho que eu concordo contigo, que é claro que a impressão é que ele se mexe exatamente quando ataca o Supremo, mas é exatamente esse é o ponto, porque é o Supremo, neste momento, que está sendo atacado exatamente porque ele tem sido uma trincheira contra o bolsonarismo contra a ação ilegal do bolsonarismo, né, numa série de áreas. Então, como o Supremo diz, olha, não pode, a CMP está inconstitucional, olha, liberação de armas não pode, desse jeito está colocando, inconstitucional, olha, não pode fazer tal. Então, o que acontece? Cada decisão do Supremo que bate de frente com decisões do Jair, o Jair fica louco e ataca o Supremo. Não é simplesmente na questão do ataque à corte, mas é o próprio ataque às decisões da corte que são contrárias a Jair Bolsonaro, ou seja, decisões da corte que deixam claro que o Bolsonaro está agindo contra a Constituição. Agora, a população, ela tem um misto de várias coisas. Tem um misto de uma parte da população que está mais preocupada em sobreviver, em comer, em trabalhar para poder conseguir um trabalho, para poder comer. A gente teve uma redução muito grande da renda do trabalhador, dos trabalhadores nos últimos anos. Nós tivemos uma redução de postos de trabalho, depois uma geração de postos de trabalho de baixa qualidade, né, com baixa renda. Nós temos, na verdade, uma inflação cavalar. Agora, ontem saiu o IPCA, a inflação de abril, gente, para quem não está sabendo, que todo mundo está sabendo, porque todo mundo faz compra. Mas o que que significa em números? Significa que tivemos a maior inflação de abril desde 1996.
Isso.
Desde lá de trás do Plano Real, né, do começo do Plano Real, é a maior inflação. Então, o que acontece? As pessoas estão tão, na verdade, preocupadas com a sobrevivência, com comer, com garantir uma qualidade de vida para os filhos, para os pais, tudo isso, que está absorvida nisso. Segundo, vamos lembrar que a gente acaba de sair de uma pandemia, nem saímos totalmente ainda, estamos saindo de uma pandemia que basicamente deixou claro para as pessoas não se aglomerem. Se há muita gente durante a pandemia queria se manifestar, e teve gente até que, mesmo com os riscos sanitários, acabou se manifestando, né, contra a política genocida do Bolsonaro e tudo isso mais. Só que ninguém conseguiu trazer muita gente na rua exatamente porque a gente está no momento pandêmico. Antes era pior, mas ainda hoje é ruim. A oposição, eles evitam, né, vários partidos, entidades, grupos, tentam evitar fazer grandes aglomerações, como exatamente por conta dessa situação pandêmica, né? Então é uma situação complicada e também tem uma questão de cansaço, né? O que é cansaço? Vamos colocar que o Brasil está nesse rame-rame desde 2013. A gente teve as manifestações de junho, depois tivemos manifestações pró e contra o impeachment, depois tivemos manifestações durante o governo Temer contra a corrupção, depois tivemos manifestações do começo do governo Bolsonaro por conta dos ataques de educação. Então é o seguinte, isso também cansa o tecido social, né? Eu acredito que esse pacote de razões acaba dificultando as pessoas a irem nas ruas.
Eu concordo plenamente com todos os argumentos que você colocou aqui, Leonardo, mas, assim, de alguma forma, essa mobilização, ela não precisa se dar efetivamente apenas nas ruas, né? A gente tem aí as redes sociais, onde parece que não há aí uma atuação mais específica da oposição num ambiente em que o Jair Bolsonaro domina com muita eficiência aí as redes sociais, né? O bolsonarismo ocupa esse ambiente e é algo que a esquerda não consegue romper, né? Essa hegemonia do bolsonarismo nas redes sociais. Eu acho que essa mobilização ela também podia se dar nas próprias redes, né, Leonardo?
Olha, sim, essa mobilização ela acontece nas redes, mas tem alguns pontos, né? Primeiro que é o seguinte, o bolsonarismo, ele opera, tem os atores orgânicos nas redes sociais, os seguidores, e o bolsonarismo radical, ele é muito coeso e muito militante, né? E você tem a questão da parte da ação das redes, que é organizada, orquestrada e paga, centrada no gabinete do ódio, que é aquela estrutura que opera, inclusive, dentro do Palácio do Planalto, com o envolvimento do vereador Carlos Bolsonaro, de outros funcionários públicos, para atacar opositores, atacar adversários, né, criar defesas para o próprio presidente da República. Então você tem esse pacote, essa máquina do ódio do bolsonarismo, ela é muito bem azeitada e azeitada há anos, né? E aí você tem um ponto que é o seguinte, nesses dois que eu falei, na militância orgânica e na máquina do ódio. A militância orgânica, o Bolsonaro vem alimentando essa militância sistematicamente, diariamente, desde que assumiu a presidência da República. Se for pensar bem, ele governa para essa militância, para esses 17%, segundo o Datafolha, que acreditam em absolutamente tudo que ele fala e estão com ele até abismo abaixo. O Bolsonaro governa para esse pessoal, entrega coisas simbólicas, fala de armas, fala de tudo que esse pessoal quer ouvir, exatamente para manter esse pessoal extremamente mobilizado. Nos últimos 4 anos, o pessoal esteve o tempo inteiro dedicado, aliás, nem sei que horas esse povo trabalha, porque esse povo fica dedicado o tempo inteiro para atuar em prol do Bolsonaro. Por outro lado, a máquina do ódio é uma coisa deles extremamente profissional, bancada, inclusive, como já mostrou o colega jornalista que fizeram investigações, bancada, inclusive, com recursos, né, ao longo dos anos, com recursos de empresas, de empresários bolsonaristas e tudo isso mais. Tivemos uma CPMI das fake news que mostrou como essa máquina do ódio é bancada. E aí a gente tem um ponto que é o seguinte, no final das contas. Ah, mas não existe grupos que atuam de forma orquestrada na oposição? Também existe, claro que existe, existe em todo lugar. Mas a questão é que, enquanto a oposição tem que agir dentro da lei, exatamente porque ela defende a legalidade e tudo isso mais, o bolsonarismo não. O bolsonarismo atua diariamente, flagrantemente, de fora da lei nesse processo digital. E isso é uma coisa totalmente desbalanceada. Um grupo tem que operar dentro da lei, porque é a natureza dele, e um grupo opera fora da lei, porque é a natureza dele. E quem opera fora da lei tem mais liberdade e tem mais raio de ação, que é o bolsonarismo.
Agora, o Leonardo, eu avalio aqui que essa desmobilização que a gente tem aqui no nosso campo popular, ele se dá também muito por conta dos partidos políticos, né? Eu acho que há, de alguma forma, uma responsabilidade aí dos partidos políticos que, de certa forma, eles se basearam aí nos últimos anos, as esquerdas em especial, na tática do eleitoralismo, né? Você não acha que isso é absolutamente despolitizante, esse eleitoralismo que as esquerdas vêm colocando aí nos últimos anos, ainda mais nesse contexto aí que o Brasil tem de avanço do radicalismo do Jair Bolsonaro? De que forma esse eleitoralismo ele despolitiza a população?
Olha, uma coisa que sempre foi comum às esquerdas, e que infelizmente isso decaiu, e por mais que eles digam que é mentira que decaiu, não é, é verdade, que é a questão de formação de base. A esquerda sempre foi muito boa em formação de base, né, de bater na porta das pessoas, né, e perguntar se eles têm um minuto, e conversar, e fazer formação, e reunir as pessoas nas comunidades, e juntar, e debater. Né? Então, o que acontece? A partir do momento que o PT chega ao poder, no começo do século XXI, essa ação foi diminuída bastante. Eu entrevistei o ex-presidente Lula várias vezes, falei exatamente isso, como um questionamento, e ele falou, não, a gente tem setoriais de juventude, disso, daquilo, mas a taxa de renovação no próprio PT é baixa entre as lideranças mais velhas, justamente por conta, não que não tenha lideranças jovens, mas que tem muitas lideranças mais velhas, justamente por conta dessa baixa taxa de renovação que deriva de um processo de mais difícil de trazer novos nomes, né, para dentro da discussão. E isso é uma lógica que está diretamente relacionada a uma lógica eleitoral, né, de que a sobrevivência do partido, a sobrevivência do PT, etc., está menos diretamente relacionada à garantia de vitória nas eleições, também está, claro, mas está menos do que a possibilidade dele estar constantemente atraindo novas pessoas, se renovando, se repensando, se refletindo, atraindo jovens, atraindo negros, mulheres, LGBTQIA+, indígenas, pessoas das comunidades, tudo isso. E isso é uma coisa que ficou para trás. Tem muita gente no PT que discute a necessidade de atuar nisso, né? Então, de ser um partido novamente de baixo para cima e não necessariamente de cima para baixo. Agora, isso vai tempo, não é uma coisa que se muda de uma hora para outra, né? Esperamos que não só o PT, mas uma série de outros partidos trabalhem com isso no sentido de garantir que a sua sobrevivência ela não seja simplesmente através das urnas, mas ela seja através de trazer mais pessoas para fazer parte do seu dia a dia.
E tem um outro detalhe, Leonardo. Você não acha que é evidente que o Partido dos Trabalhadores é o principal partido do nosso país? Você não acha que essa militância ela se dá muito em torno da imagem do Lula? Caso o Lula, no futuro, ele venha abandonar a política ou no passamento do Lula, enfim. Você não acha que, de alguma forma, o PT pode perder alguma relevância no cenário político justamente por conta dessa ideia de de tendência a um personagem, de apoio a uma figura que é o Lula, uma das maiores figuras políticas da história desse país. Você não acha que há uma certa dependência do PT ao Lula?
Mas isso sim, há uma dependência do PT ao Lula, mas isso não é uma coisa que é única e exclusivamente de grupos da esquerda no Brasil. Isso é uma coisa que o histórico da esquerda em muitos países é exatamente esse, é uma dificuldade das lideranças de gerarem renovação, né? É essa renovação que eu estava falando, inclusive, na questão da atuação de base.
Uhum.
Você não renova a liderança se você também arejar o próprio partido, porque aí você não é simplesmente você renovar. Você tem que deixar novas pessoas surgirem organicamente, inclusive em questionar as decisões da cúpula. Houve ações do PT no sentido de renovar, né? Até algumas questões, até de certa forma, não que eles quisessem, mas tiveram que renovar, tiveram que lançar uma pessoa nova à presidência da República, né? O PT nunca teve um outro candidato à presidência da República que não fosse o Lula, e teve que ter o Haddad, porque o Lula estava preso em 2018. Então, por força, acabou renovando. De certa forma, o Haddad consegue um potencial eleitoral que agora está se colocando para o governo de São Paulo, né? Vamos ver se ele vai ter sucesso ou não. Mas o fato é que o PT ainda é muito dependente do Lula, né? Mas não é só isso. É muito louco quando no Brasil, né, isso mostra uma fragilidade, inclusive, do sistema partidário.
Uhum.
Porque os partidos são menos importantes do que os indivíduos, apesar de serem extremamente relevantes e importantes, mas do ponto de vista eleitoral e da população, as pessoas votam em pessoas. As pessoas não votam em partidos, são poucos. Ah, mas tem muita gente que vota em 13, PT. Sim, para o legislativo, sim. Agora, para o executivo, as pessoas não pensam num projeto daquele partido. Até que, tanto que o presidente da República saiu do PSL, tentou montar o partido dele, não conseguiu, entrou no PL, e, sinceramente, o PL não tem. O PL, na verdade, se molda às necessidades do presidente ao aceitar ele lá. Não significa que o presidente vai entrar numa discussão programática com o PL para poder se filiar. Imagina, o Bolsonaro tem sua bagagem e o PL é um partido fisiológico, ponto, né? Então esse é o ponto. As pessoas não votam em partidos, as pessoas votam em pessoas, infelizmente, deveriam votar em pessoas que representam projetos de governo. E isso vale para a esquerda, isso vale para a direita. O triste na esquerda é que isso acontece num processo que a esquerda é aquela que detém essa discussão da importância exatamente da participação popular, da formação de lideranças a partir daí. Agora, dito tudo isso, o ponto é que, neste momento, não tem muito também o que fazer, né? Tipo, o PT não fazia sentido lançar uma pessoa desconhecida, até porque, de certa forma, parte da injustiça que o Lula sofreu por conta do processo viciado da condenação acaba se traduzindo em potencial eleitoral também, né? Ele acaba confundindo a própria história dele, né, com a história que o Brasil viveu nos últimos anos. Então é extremamente natural que ele saia candidato.
Não, sem dúvida que o Lula é a figura mais indicada nesse momento, inclusive para derrotar o Jair Bolsonaro nas urnas. Agora, eu quero tratar um pouquinho também, Leonardo, da situação do cenário institucional. Eu queria falar dessa troca que foi promovida aí pelo Jair Bolsonaro no Ministério de Minas e Energia, tirando lá o almirante de esquadra, o Bento Albuquerque, e nomeando o Adolfo Saxida. Como é que você avaliou esse movimento do Jair Bolsonaro? Porque, além de um novo titular da pasta não falar em mexer na política de preços da Petrobras, ontem o novo ministro, no primeiro discurso, disse que pedirá um estudo para avaliar os efeitos da privatização da estatal. Você entendeu a intenção do Bolsonaro com essa troca no ministério, Leonardo?
Primeiro, que isso foi bastante colocado e bastante discutido, que o Bento Albuquerque, ele era elogiado, inclusive por setores da oposição, porque era uma pessoa que era vista como trabalhador, compenetrado, sabia valorizar e dar espaço para a equipe técnica, em detrimento à equipe política, né? Então, ou seja, ele era um bom gestor nesse processo, então ele não estava caindo no conto do cisne do bolsonarismo, né? No que parece, ele não era, porque assim, quando a gente fala que militares no governo, parece que todo mundo é doido e golpista. Não é, né? Uhum. Tem gente que opera de forma séria, que trabalha de forma séria. A questão é que essa, Bolsonaro, ele é campeão de arremesso de responsabilidade à distância. É uma prova olímpica, assim, sabe? Que é exatamente o que ele faz. Ele tenta jogar para bem longe toda a responsabilidade que ele tem sobre problemas sociais, problemas econômicos, problemas políticos. A gente tem uma inflação galopante, a gente está tendo, isso tem um dos principais motivos é o aumento no preço dos combustíveis. A gente tem, é claro, um preço do petróleo que aumenta no mercado internacional, mas também que é afetado por uma política de paridade de preço no Brasil, ou seja, desde o governo Temer, o preço do petróleo lá fora traduzido aqui para o petróleo, para o custo dos derivados de petróleo, diesel, gasolina, o etanol também vai gasolina, então aqui dentro, né, tem uma tradução direta, ou seja, se o preço lá fora aumenta, aumenta aqui, e se o dólar aumenta, também aumenta o preço daqui. Então o que acontece? O Bolsonaro, ele vai vendo escalar por conta de crises internacionais, mas também crises que ele mesmo cria, porque, vamos ser sinceros, gente, cada vez que ele ameaça um país de golpe de Estado, isso gera instabilidade política, afasta o investidor, aumenta o valor do dólar, e aumentando o valor do dólar, acontece o quê? Aumenta combustível. Né? Então, ele tem uma carga de responsabilidade pelo que está acontecendo. Ele vem, ele faz o quê? Ele vira e fala, pô, mas eu preciso me livrar da responsabilidade por conta do que está acontecendo, porque senão eu estou ferrado nas eleições. E aí ele faz o quê? Ao longo dos anos, toda vez que aumentou o preço do combustível, aumentou o preço do diesel, caminhoneiros, que são uma base eleitoral dele, motoristas de aplicativo, entregadores de aplicativo, entre outras categorias, até o agronegócio, que depende muito de combustível para as colheitadeiras e plantadeiras. Uhum. Quando ele começa a bater nesse pessoal, ele precisa fazer alguma coisa. Ele precisa fazer alguma coisa para mostrar que está fazendo algo, por mais que não esteja fazendo nada. Aí ele troca presidente da Petrobras, sai Roberto Castelo Branco, entra general Silvio Luna, entra o Ferreira. E aí o que acontece? Vai vindo para quê? Para mostrar, olha, estou fazendo algo, vou mexer na Petrobras. E aí agora ele coloca o Adolfo Saxida, que era assessor do Paulo Guedes no Ministério da Economia, para chefiar o Ministério de Minas e Energia, e planta o quê? No primeiro discurso do Saxida, é discurso coletivo à imprensa, porque coletiva pressupõe que a pessoa tenha pergunta e resposta, coisa que não houve, ele vai lá e fala o quê? Olha, o presidente já decidiu, vamos começar a fazer os estudos para privatizar a Petrobras, né? Ou seja, ele fala uma coisa com dois motivos. Para ajudar o chefe dele nessa cruzada para terceirizar a culpa pelos constantes aumentos dos combustíveis. Olha, a culpa é da Petrobras, então vamos terceirizar, vamos jogar para o mercado, vai melhorar. E de quebra, ele joga um biscoitinho para a elite econômica que saliva diante da Petrobras, né, para que ela volte a vestir integralmente a camisa do bolsonarismo, coisa que ela fez em 2018. Só que o interessante é que é o seguinte, o Bolsonaro já disse, gente, mais de uma vez, como em outubro do ano passado, ele já falou o quê? Olha, vou até ler aqui, eu separei, olha, uma aspa. Aumentou a gasolina? Culpa do Bolsonaro. Eu já tenho vontade de privatizar a Petrobras. Isso. Vou ver com a equipe econômica o que a gente pode fazer. Eu não posso controlar, mas melhor, não posso direcionar. Mas quando aumenta, a culpa é minha e eu estou cansado disso. Ou seja, exatamente pelo fato de que ele é responsabilizado pelo aumento dos combustíveis e ele não aguenta ser responsabilizado por nada. Sim. Nessa vida, ele busca o quê? Terceiriza. Ele vai conseguir privatizar? Não vai. Né? Tipo, a menos que, claro, no segundo mandato mais ditatorial, talvez sim. Mas agora ele não vai, ele não consegue. Porque ele não tem nem tipo, se ele tentar levar isso muito a fundo, durante as eleições isso vai dar chabu, inclusive, porque o povo brasileiro tem uma relação com a Petrobras diferente de outras estatais, né? Então, o que acontece? Ainda mais, por exemplo, em lugares como o Rio de Janeiro, né, tem uma relação super forte com a Petro. Imagina só fazer a discussão, ele vai perder votos. Mas tudo isso serve com cortina de fumaça para justificar, olha, Jair está fazendo algo para reduzir o preço do combustível. Sinceramente, tem que ser muito otário para cair.
Tem que ser muito otário, né? E eu acho que é nisso que o Bolsonaro aposta, né? Nessa confiança e nessa falta de senso aí da turma dele de imaginar que a culpa nunca é do Bolsonaro, né, o Leonardo?
Então, essa terceirização ação, né, da, o tempo inteiro, da terceirização da culpa, né, da responsabilidade dele é tudo. Olha, a questão da má gestão na pandemia que levou o Brasil a quase 700 mil mortes, não é culpa do Bolsonaro, é culpa de X, né? É culpa de quem mandou, quem queria ficar de quarentena, porque o vírus pega mais a quarentena. Olha, tá tendo, na verdade, uma crise ambiental, tá queimando a Amazônia, tá matando. A culpa é dos índios que estão queimando a floresta. Olha, tá tendo uma questão de aumento nas chuvas no começo do ano, deslizamento, morte, por falta de investimento federal prometido em áreas de risco. Não, a culpa é Deus, Deus quis assim, não tem culpa nenhuma no meio. Ou seja, é muito doido. É uma coisa muito... Sabe aquela criança? E é o seguinte, ele usa uma tática que é chamada tática do doido, né? É uma tática que as crianças conhecem bem, que é o seguinte, você vai ver, seu filho deixou cair, quebrar um vaso, o vaso se patifou no chão. Você chega para a criança e fala, olha, você quebrou o vaso. E a criança fala, que vaso? Não importa que os cacos estejam espalhados no chão de forma gritante, a criança esteja sozinha na sala. Ele vai falar, que vaso, mano? Eu não vi vaso nenhum. O Bolsonaro faz exatamente isso. Como assim, responsabilidade? Não tem coisa nenhuma. Que infiação? Ou, sabe, que morte? Não, ele ignora a realidade e culpa na cara dura outras pessoas por isso. Seria, na verdade, engraçado se ele fosse um comediante, mas não é. Ele é um presidente da República. E isso torna a situação complicadíssima, porque ele foi eleito para encontrar problemas, soluções para os problemas do país. E, na verdade, ele traz problemas. Você tem fome, você tem inflação, o que o presidente normal estaria? Debruçado, conversando com o Congresso, conversando com o Judiciário, com todo mundo, para resolver questões. O que o Bolsonaro fez ontem? Motossiata.
Sim.
Foi andar de moto junto com seus eleitores, foi fazer o que ele faz melhor, que é o quê? Campanha eleitoral. Foi fazer campanha eleitoral, e na campanha eleitoral, inclusive, ele fez o quê? Ele defendeu o armamento da população, exatamente para que, quando houver um golpe, os seus seguidores estejam armados até os dentes para fazer o que for necessário para mantê-lo no poder.
É uma tragédia, Leonardo, é uma tragédia e a gente tem de combater isso todos os dias. Agora, eu quero encerrar, Leonardo, abordando aqui uma situação que eu tenho trazido nos últimos tempos para os nossos comentaristas, que é essa falta de propostas aí da chapa Lula-Alckmin. Aliás, esse foi um dos argumentos utilizados ontem pelo Ciro Gomes nas redes sociais dele para negar a retirada da sua candidatura, algo que, na conta de alguns, levaria à vitória do Lula no primeiro turno. O Ciro diz que o PT não apresenta um programa para a retomada do crescimento do país. Veja, eu não estou nem questionando, Leonardo, o caráter das propostas, a quem elas vão privilegiar, mas é importante, né, Leonardo, a indicação de um caminho que a chapa Lula-Alckmin vai seguir. Você também sente falta, pelo menos, das linhas gerais de um programa, de um eventual governo do Lula?
Sim, claro. Então, duas coisas. Primeiro, vou até comentar a declaração do Ciro ontem, que foi interessante, até porque muitos dos leitores dele também, os seguidores dele, acabaram atacando o pai da empresa, eu, inclusive, por conta das matérias da pesquisa, sobre a pesquisa Quest. Que a pesquisa Quest fez alguns levantamentos interessantes, e entre eles de que os votos de Ciro, é que aí o pessoal, como os títulos eram sem Ciro, ou sem Ciro na disputa, Lula iria tanto,
isso.
E aí o pessoal, o Ciro aproveitou, falou, não, estou querendo me tirar da disputa. Não era bem isso, é uma coisa interessante que tem nessa pesquisa, que diz o seguinte, que um eleitor do da mesma forma que o eleitor do Moro foi direto para o Bolsonaro, na sua maioria, quando o Moro saiu da disputa, o eleitor do Ciro, se saísse da disputa, ele iria para o Lula na sua maioria, porque ele é antibolsonarista, e aí, mesmo não gostando do Lula, a maior parte é fechar tapar o nariz e votar. O que acontece interessante, porque isso não significa que o Ciro tenha que desistir, até porque mesmo no texto que eu escrevi, eu falei que ele não desiste nem que a vaca puça. Mas tem um ponto interessante que é o seguinte, o que fará o eleitor do Ciro, né, não o eleitor mais engajado, aquele 1% que está com ele, vai com ele, até se ele tiver 0,5%, não é isso. Mas o que fará o eleitor do Ciro se há uma semana antes da eleição, o Ciro se mantiver a 20, 25 pontos atrás do Bolsonaro, o que ele fará? Ele vai e faz um voto útil no Lula, exatamente para não ter o risco de o Bolsonaro ganhar no segundo turno, ou ele segue, na verdade, com o Ciro? Historicamente, você tem um voto útil através da desidratação de outros candidatos. O Ciro, inclusive, foi beneficiado com isso na última candidatura, quando a Alckmin, Boulos, Marina Silva, um monte de gente desidratou no final para ir pro Ciro, que estava se colocando como alternativa, né, ao Haddad, né, na disputa com o Bolsonaro. Então é uma questão se vai acontecer ou não. Com relação ao programa de governo, é claro que todos os partidos vão precisar entregar o programa de governo, e era necessário que o PT apresentasse o quanto antes o seu projeto para não só a retomada da economia, mas a retomada do país de uma maneira geral. O que o Lula está fazendo, basicamente, é o seguinte: como o Lula tem muita intenção de voto, está muito na frente, na casa dos 40%, né? Então, o que ele tem na mapa das pesquisas? O que ele está fazendo? Ele está segurando ao máximo, basicamente, para evitar ruído. Porque quando você coloca o seu plano de governo na rua, né, vai ter ruído, vai ter gente que é pró, é contra. Tanto é que vamos lembrar que a primeira discussão sobre o programa de governo aconteceu, o PT aconteceu, e gerou todo um bafafá, que é o quê? A questão da reforma trabalhista.
Isso.
Foi a primeira vez que a questão da reforma trabalhista foi colocada, que eles falaram: olha, vamos revisar tudo isso aí. Teve gente que, na hora que usava o termo revogado, na hora que usava o termo de revisão profunda, o fato é que eles vão mexer naquilo. E aí deixaram claro isso. Foi a primeira vez que uma política proposta pelo PT para a campanha foi discutida coletivamente. E já gerou uma celeuma. E vai gerar quando vier a questão da política econômica e isso mais. O Ciro tem razão de fazer essa cobrança, mas ao mesmo tempo, na estratégia eleitoral do PT, quanto mais tempo jogar para frente, né, melhor exatamente para manter aquela ideia de que time que está ganhando não se mexe. O que que o PT está querendo fazer, de certa forma, e o Bolsonaro também, é transformar essa situação num plebiscito do governo Bolsonaro, né, que é o seguinte: mantém o Bolsonaro, não mantém o Bolsonaro, mantém o Bolsonaro por tudo que aconteceu até agora, ou não mantém o Bolsonaro. E aí, é claro que, por mais que seja importante o programa de governo, e tem que ser discutido, você tem uma parcela grande da população que não vai entrar nesse debate, vai entrar em outros debates, que vai entrar no debate sobre o próprio governo, se ele merece mais 4 anos ou não. O programa vai vir, mas eu acho que estrategicamente eles estão jogando para frente exatamente para evitar ruídos. Por quê? Porque vai ter revisão de teto de gastos, vai ter reforma trabalhista, vai ter coisas que são sensíveis ao próprio, ao que o bolsonarismo vai usar contra o PT, né? Ou seja, a campanha ainda, a parte mais dura da campanha ainda nem começou.
Vem muita polêmica ainda pela frente, Leonardo, e a gente conta contigo aqui para analisar todos esses cenários que estão colocados. Te agradeço demais, é sempre um prazer, Leonardo, conversar com você aqui no nosso programa. Te desejo aí um bom dia de trabalho e deixo aqui o meu abraço.
Meu abraço para todos e todas e um bom dia.
Conversamos aqui com o jornalista e professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, Leonardo Sakamoto. Vamos agora a um rápido intervalo. Voltaremos já já.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.